Muito bem. Vamos então dar início à sessão da tarde, com a audição da Comissão Executiva do BCP, primeira parte, e segunda parte, Comissão Executiva do Banco Santander Tota. Começamos pelo BCP, Banco Comercial Português S.A., e a delegação é constituída pelo Dr. Miguel Maia, Presidente da Comissão Executiva, e também pela Dra. Helena Rodrigues, que é Diretora dos Recursos Humanos do Banco. A grelha que iremos aplicar é a grelha que é habitual para este tipo de sessões, de audições. Haverá uma intervenção por parte do grupo parlamentar proponente do requerimento, neste caso o PSD, num tempo de 5 minutos. Haverá, de seguida, uma resposta individualizada por parte do Conselho, a Comissão Executiva do BCP, no tempo de 10 minutos, e depois seguir-se-ão, por ordem de crescente representatividade, as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar, o que dará um total de 25 minutos, e uma resposta conjunta final por parte da Comissão Executiva do BCP, no tempo de 25 minutos, que é o equivalente à soma dos tempos concedidos aos grupos parlamentares. Portanto, terá um tempo total de 65 minutos, um tempo indicativo, e, portanto, iremos dar início com a intervenção do grupo parlamentar do PSD na sua condição de proponente do requerimento. Sra. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial em nome do Partido Social Democrata ao Dr. Miguel Maia, Presidente da Comissão Executiva do Milénio BCP, e à Dra. Helena Henriques, Diretora dos Recursos Humanos, presentes nesta comissão e nesta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, na sequência dos despedimentos coletivos, das rescisões e de outras vias de redução de postos de trabalho que estão a afetar o setor bancário português e, em particular, aqueles que estamos a discutir hoje e que já estamos desde o início da manhã a analisar, que diz respeito ao Santander Tota e ao Milénio BCP. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entende que, estando em causa instituições fundamentais e essenciais no panorama económico e financeiro nacional, estando em causa a manutenção ou não de milhares de postos de trabalho, é nosso dever, enquanto comissão competente e que acompanha as matérias do trabalho e o cumprimento das leis laborais, ouvir as instituições envolvidas a fim de se pronunciarem sobre a redução dos postos de trabalho do setor bancário por via da rescisão unilateral ou por via de despedimentos coletivos. As instituições, ou neste caso a instabilidade económica e social provocada pela pandemia, como é conhecimento geral, está a percorrer vários setores da economia nacional e tem levado a inúmeras reestruturações do nosso tecido empresarial português. Naturalmente que a pandemia está a causar instabilidade nas instituições, no meio laboral e nas instituições financeiras, nos mais diversos setores, nos mais diversos entidades da banca e, no caso em concreto, preocupa-nos que esta situação esteja a acontecer. Senhor Presidente, Senhora Diretora, assistimos no passado dia 13 de julho uma ação conjunta de 7 sindicatos, numa ação que é inédita no nosso país. 7 sindicatos uniram-se numa ação de defesa do emprego de milhares de postos de trabalho que poderão estar em causa por via da redução dos postos de trabalho na banca, entre outras formas, por aquelas que eu já enunciei. E, consequentemente, esta é uma matéria que nos preocupa, que o PSD está a acompanhar com muita atenção. Temos, inclusive, alertado o Governo e chamado a atenção para a necessidade do Governo ter uma atuação mais atenta, mais próxima, com mais diálogo social, quer através do seu Primeiro-Ministro, quer através dos ministérios que acompanham estas matérias. Remetemos esta crítica ao Governo porque o Governo não tem ouvido os parceiros sociais, os trabalhadores, as empresas e ainda tivemos na semana passada a UGT a lamentar este propósito e entregou inclusive uma carta ao seu Primeiro-Ministro dizendo o próprio dirigente da UGT que esta terá sido a mais dura de sempre. Ao Governo existe-se hoje mais proximidade, mais diálogo, uma atenção muito mais redobrada daquela que se exigia noutros tempos, inclusive nos tempos da Troika. O Governo, nesta matéria, pode ser aqui a pedra de toque em todo este processo e é certo que se impõe um limite na atuação do Governo por estarmos a falar de empresas do setor privado, mas apelamos ao Governo que promova, neste caso, o diálogo necessário, o diálogo necessário neste particular momento de instabilidade laboral vivida na banca. Apelamos que o Governo não deixe para os tribunais, onde todos nós sabemos que os processos arrastam-se anos, são morosos, até eventualmente se vir realmente a considerar que aqueles despedimentos são despedimentos coletivos ilícitos. Anos altamente penalizadores para os trabalhadores e para as suas famílias. Continuamos a apelar ao Governo, e isto no seguimento daquilo que o Governo, ainda num caso recente da Altice, que empurrou para a CT a resolução destes problemas, apelamos ao Governo que faça mais em prol da manutenção dos postos de trabalho. E também não chega o Governo dizer, como disse num requerimento, numa pergunta do PSD, dizer que não chega a transmitir, para nós não chega a transmitir que a situação sinalizada reporta à CT e está a ser objeto de acompanhamento por aquela entidade que assegura o cumprimento da legislação laboral. Do Governo exige-se que seja defensor, e num Governo que diz que é defensor dos direitos dos trabalhadores, exige-se que realmente o Governo fiscalize e não empurre para a CT toda esta fiscalização.
Pensei que pudesse terminar, por favor.
Sim, Sr. Presidente, só para terminar, dizer, Sr. Presidente, Sra. Diretora, que vivemos um período particularmente difícil, fruto da pandemia da Covid-19, e em muitos setores esses momentos são momentos dramáticos. A pandemia veio, neste caso, antecipar muitas reestruturações. É certo que o setor da banca hoje precisa de trabalhadores mais direcionados para o digital, com competências para análise de dados, para mudanças que a pandemia veio acelerar e, para concluir, Sr. Presidente, a minha primeira pergunta, que terei uma outra fase que poderei colocar-lhes outras questões, prende-se com o caso de que estamos perante um despedimento impulsionado pela situação económica provocada pela pandemia ou estamos perante um despedimento por força da revolução digital e da digitalização da banca. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, passamos agora à fase da tal resposta individual, que é uma primeira intervenção por parte da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, e eu passaria a palavra ao Dr. Miguel Maia, Presidente da Comissão Executiva, a quem eu desde já saúdo.
Muito, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde aos senhores deputados, muito obrigado pelas perguntas também à Sra. Deputada Elgueia Correia. E obrigado mesmo por esta oportunidade, porque vale a pena, é para mim um gosto ter a oportunidade de poder esclarecer aqui um conjunto que me parece de alguns mal-entendidos sobre os temas. E começava exatamente por dar resposta à questão colocada pela Sra. Deputada Elgueia Correia, se isto tem a ver com a pandemia ou não tem a ver com a pandemia, qual a razão que está subjacente a todo este processo. Eu gostava de dizer que isto tem muito pouco a ver com a pandemia em si, embora a pandemia tenha sido um acelerador fortíssimo de tendências. E essas tendências, sim, que nós perspectivávamos que se viessem a materializar num horizonte temporal de 4, 5 anos, de repente tiveram uma fortíssima aceleração, com um impacto muito forte na forma como o banco está organizado e para servir os seus clientes. E nós estamos a falar nos hábitos de interação dos clientes com os bancos. De repente as pessoas tiveram que ficar em casa e passaram a utilizar muitíssimo mais o digital em todos os segmentos etários. Dos segmentos que tiveram maior crescimento, por exemplo, foram os segmentos de pessoas com mais de 65 anos, e era uma tendência que provavelmente seria verificar estes níveis de utilização a 4 ou 5 anos no futuro. A incorporação de novas tecnologias nos processos de negócio, porque nós tivemos que assegurar o trabalho a partir de casa, as interações com os clientes a partir de casa, com os níveis de segurança necessários, que são completamente diferentes dos discursais, e portanto houve uma necessidade fortíssima de incorporar tecnologia nos processos de negócio. E de repente assistimos, eu creio que os nossos deputados acompanham tão bem como eu, que temos um conjunto vasto de operadores que entraram pelo sistema financeiro adentro, porque e bem se fortaleceu a regulação do setor financeiro, e portanto temos hoje um setor financeiro bem regulado e com uma regulação muito, muito, muito forte, e portanto de repente apareceu um setor do shadow banking com um peso muito grande, apareceram as fintechs, que até têm sido bastante colaborativas, é muito menos uma ameaça do que aquilo que muitas vezes aparece nos jornais, mas é uma ameaça efetiva o caso das big techs que trabalham sobre os nossos clientes com um enquadramento regulatório completamente diferente. Apareceram o peso dos private equity, uma base de rendibilidade estrutural em função das reduzidas taxas de juros, que vão ficar reduzidas por um período ainda mais longo de tempo, como também os senhores deputados têm seguramente essa consciência, custos elevadíssimos com a recuperação do crédito, e aqui mais uma vez um apelo aos senhores deputados, e muitos destes custos têm a ver com a própria enquadramento normativo, exigir que sejam uma redução dos NPE brutos e não de NPE líquidos, e forçando os bancos a fazerem vendas em vez de poderem ficar com esses ativos devidamente provisionados no seu balanço e vendê-los nos momentos melhores do ciclo económico, e portanto destruindo ou transferindo capital para o estrangeiro, e parece que ninguém quer ver estes temas, e temas específicos num contexto de união bancária, porque nós não podemos hoje, quer dizer, não podemos ter a República Portuguesa defender numa intervenção a união bancária e no momento seguinte trabalhar o sistema financeiro como se tivesse fronteiras. Não, hoje temos uma união bancária, portanto temos que ter condições competitivas nessa união bancária. E eu gostava de recordar aqui que nós hoje assistimos muitos países a protegerem as suas empresas e a protegerem as capacidades instaladas em cada um dos países. Eu nem sequer estou a defender isso, mas se não se protege, pelo menos que não se ataque. E o que não se ataque, ou que se crie condições para que os bancos sediados em Portugal, que pagam impostos em Portugal, que criam emprego em Portugal, tenham as condições competitivas que os outros bancos que operam neste espaço europeu também têm. Eu recordo que, por exemplo, o Fundo de Resolução Nacional, que é específico de Portugal, e para coisas que o BCP nada teve a ver, só o BCP, para o Fundo de Resolução Nacional, para o Imposto Especial sobre a Banca e o Imposto de Solidariedade, o banco já, nos últimos anos, já aportou mais de 450 milhões de euros. Só no trimestre passado aportou 56 milhões de euros. E, portanto, e nenhum dos bancos que competem pelos nossos clientes, que fazem e que podem operar sobre os nossos clientes a partir de qualquer país da União Bancária, suportam estes custos específicos. E o que nós temos vindo a pedir é deem-nos condições para poder competir em igual level playing field, ou seja, com as mesmas regras, com os outros bancos. E depois ainda temos limitações específicas nacionais ao todo o tema do comissionamento, é o que é, impossibilidade de cobrar nos grandes depositantes, nos depósitos de elevado montante. Hoje assistimos que há clientes estrangeiros que vêm depositar a Portugal porque nós não podemos cobrar e os bancos dos seus países cobram, e portanto nós pegamos esse dinheiro, depositamos no Banco Central Europeu e pagamos 50 pontos base, quer dizer, e a gente parece que não quer ver, e eu não, nestas intervenções todas que vi dos responsáveis pela defesa dos direitos dos trabalhadores, não falasse nesta falta, nesta ausência de level playing, enfim, que tanto prejudica o setor, quer dizer, um processo de recuperação judicial lentíssimo, obviamente com custos fortíssimos, e por exemplo, um sistema fiscal que Nomeadamente, por exemplo, em matérias como os reportes fiscais, em que na última comissão da reforma fiscal toda a gente apontou que não era um sistema competitivo. No relatório do professor Costa Silva também estava claramente evidenciado e, portanto, não há um enquadramento que seja um enquadramento que permita assegurar que os bancos portugueses possam competir. Portanto, isto não tem a ver com a pandemia, era o que eu gostaria de dizer, tem muito a ver com as transformações estruturais que estão a verificar no setor financeiro. E eu tenho nenhuma dúvida da importância, da relevância da defesa do emprego, é absolutamente essencial defender o emprego, e o BCP tem atuado muito na defesa do emprego. Quer dizer, nós tínhamos preparado este programa para ocorrer, estávamos a preparar o programa no final de 2019, não fizemos o programa em 2020, não avançámos com esta redução em 2020, e nós hoje chegámos ao final e não avançámos por motivos de proteção das pessoas. Aliás, eu disse nas conferências de imprensa que a prioridade estava na proteção do emprego. Agora estamos num momento completamente diferente do ciclo. Nós já estamos a falar, felizmente a taxa de desemprego divulgada hoje ou ontem já está nos 6,9, é alta ainda, mas já está nos 6,9. Há claramente procura de emprego, o mercado de trabalho já está a absorver, aliás já tem algumas empresas que se estão a queixar da falta de capacidade de recrutar, e as perspectivas para os próximos anos são de crescimento económico. Portanto, este é que é o momento em que, de facto, poderá haver capacidade de absorção deste ajustamento que os bancos têm que fazer. E os bancos têm que fazer, eu volto a dizer, que não é a melhor forma de proteger o emprego, é garantir que as empresas têm condições para serem viáveis e prósperas. Para uma equipa executiva, para uma pessoa que tem a minha responsabilidade, a criação de emprego é uma coisa importantíssima. Agora, nós não podemos ver o dia de hoje apenas, temos que ver o dia de amanhã. E se o banco só pode criar emprego se for competitivo no espaço europeu, no espaço da União Bancária. Portanto, porque nós precisamos continuar a investir em tecnologia, porque nós estamos a contratar trabalhadores para áreas muito específicas, nomeadamente para toda esta componente mais digital, e só nas áreas onde não conseguimos fazer a reconversão dos trabalhadores com essas capacidades. E nós chegámos ao final do ano, e portanto com um número de pessoas na ordem das 7.013 pessoas, e isso comparava, por exemplo, com dois bancos muito importantes para o setor financeiro português, e permitam-me dizer que eu considero muitíssimo bem geridos, a Caixa Geral de Depósitos e o Santander, e o BCP tem mais de 1.000 trabalhadores do que o Santander, e o Santander tem um balanço maior do que o BCP, e tem, a Caixa tem quase 800 trabalhadores ou 700 trabalhadores, é mais do que a Caixa Geral de Depósitos, que é o banco público, e é um banco de maior dimensão que o BCP. Portanto, nós temos é que garantir, se queremos criar emprego qualificado, se não queremos que os bancos acabem por ser depois comprados e integrados noutras instituições fora do país, se queremos criar emprego em Portugal, desenvolver e formar as pessoas em Portugal, pagar impostos em Portugal, o que eu esperaria é que haja um enquadramento regulatório, e obviamente o relatório aqui é também legislativo, que apoie estas empresas que têm um contributo muito importante para o crescimento e para o apoio da economia portuguesa. E esta é a razão de ser do despedimento, não tem nada a ver com a pandemia. Nós estamos, e podemos pensar, está bem, mas tem uns níveis de rendibilidade elevados. Não é verdade, a banca não vive em Portugal, não vive de rendas, tem rendibilidades muitíssimo baixas. Quer dizer, eu falo pelo caso do BCP, agora tira a banca e põe o BCP, o ROE do grupo BCP foi 5,2% em 2018, foi de 5,1% em 2019, 3,1% em 2020 e no primeiro semestre de 0,4%. Ora, isto é claramente abaixo do nosso custo de capital. Portanto, se nós queremos, de facto, ver para além do imediato, para além do dia de hoje, temos que ter a coragem de tomar as decisões para garantir a competitividade da banca e do banco que estão sediados em Portugal e competem no espaço da União bancária. Para nós isso é muitíssimo importante. Por outro lado, e estes números que vos dei são factuais, estão nos relatórios e contas, quer dizer, nós chegámos a informação aos trabalhadores. Os trabalhadores sabiam desta intenção do BCP e sabiam que nós atrasámos a decisão o ano passado porque decidimos proteger o emprego. Quer dizer, e pela mesma maneira que protegemos as pessoas em casa quando podíamos, pela mesma razão que havia a incerteza sobre o que é que o Covid podia fazer nas senhoras grávidas, e nós entendemos que todas as senhoras grávidas, mesmo que não tivessem a possibilidade de desempenhar a sua função no seu posto em casa, com a mesma eficiência ou com eficiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mantivemos as pessoas em casa.
Depois, se tiver, enfim, terá uma ocasião também, uma intervenção final, de poder complementar as ideias, porque já ultrapassámos claramente os 10 minutos que estavam atribuídos. Passamos então à fase dos grupos parlamentares, 5 minutos por cada grupo parlamentar, começando pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e também apresentar cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Sr. Presidente da Comissão Executiva e à Sra. Diretora de Recursos Humanos do Banco Comercial Português, Millennium BCP. Apresentar os cumprimentos e agradecer a presença nesta audição. O Partido Socialista associou-se a este requerimento do PSD para que se realizasse esta audição, porque é extremamente importante que se o faça, em função de audiências e de trabalhos parlamentares e de notícias vindas a público sobre o que está a acontecer no setor bancário. Estamos preocupados, muito preocupados, com situações como as que ainda aqui hoje da parte da manhã nos foram relatadas, que podem configurar graves violações de direitos, tais como chantagem, situações de assédio e de incumprimento de obrigações laborais, no caso, por parte do Millennium. Antecipamos que alegariam a questão da transição digital e os desafios que o setor enfrenta. Mas enfrentar crises e novos desafios não é novo para o setor bancário. Aliás, não é novo para o setor bancário, não é novo para o tecido empresarial, industrial e económico português, nem é novo para nenhum de nós. Existirem desafios e dificuldades faz parte da condição. E o setor bancário já enfrentou no passado inúmeras crises, e já teve que responder a novos desafios. A questão da transição digital não é algo que se tenha colocado há um ano atrás. Vem ocorrendo, em particular no setor bancário. Já houveram reestruturações bancárias, transformações, mas isso foi feito com respeito pela lei e diálogo social. Nunca houve um clima de crispação, de confronto social no setor bancário como este que agora estamos a assistir. Portanto, o que importa aqui saber é como respondem aos abusos e ilegalidades relatadas pelos trabalhadores e pelos seus representantes, designadamente os sindicatos. Porque, vamos ser muito claros, ninguém vai aceitar a falta de fundamentação e muito menos ilegalidades. E a responsabilidade é de cada banco. Aliás, aqui há pouco foi dito, estamos no domínio do setor privado e envolvendo o governo. O governo não administra bancos. A responsabilidade é de cada banco, que isso fique bem claro. Mas as entidades públicas, com as suas competências, não deixarão de agir, naturalmente. Assim, esta audição é uma oportunidade para a administração do BCP Millennium, se o entender, esclarecer um conjunto de questões que gostaria de colocar. Existe algum processo de despedimento coletivo? Ou estão a usar a possibilidade do despedimento coletivo para influenciar os processos de rescisão por mútuo acordo? A informação de que dispomos é que não deu entrada na DGERT de tal processo. Segundo, temos relatos de situações de assédio moral no local de trabalho. A administração do Millennium BCP tem conhecimento destas situações? Existem processos na ACT por este motivo e os sindicatos reportaram à administração estas situações de assédio? Já agora, qual o diálogo e envolvimento dos sindicatos? respondem aos pedidos de informação dos sindicatos. Eu próprio tenho aqui um e-mail da Comissão de Trabalhadores em que pediu um conjunto de informações à administração e, tanto quanto sabemos, até à data de hoje, não foi respondido. Terceiro, qual é o acordo que estão a oferecer aos trabalhadores para os RMAs? Quais os critérios na escolha dos trabalhadores que estão a selecionar para as rescisões por mútuos acordo? O rácio de funcionários por volume de negócios, por resultados operacionais e por população em Portugal não estão abaixo da média portuguesa e europeia? É importante esclarecer esta questão dos rácios. Qual a responsabilidade social de uma empresa que tem ótimos rácios, lucros e avança com um processo tão violento? Aliás, os sindicatos diziam-nos hoje de manhã que se vive um estado de guerra. Os bancos têm lucros e gostaríamos de perceber quais as perspectivas para 2021 e anos seguintes, em termos de evolução dos lucros e distribuição de dividendos. Também é importante esclarecer porque é que não há uma requalificação e formação dos trabalhadores em vez de estarem a proceder a novas contratações e, eventualmente, em outsourcing. Também é fundamental perceber porque é que se recorre ao outsourcing em funções que nos parece claramente que deveriam ser realizadas por trabalhadores do banco, como é o caso dos trabalhadores de caixa. Como é que o outsourcing é compatível com funções que envolvem o sigilo fiscal? Por exemplo, no caso dos trabalhadores de caixa. Última questão. A ACT tem feito inspeções no Banco Millennium BCP? Quantos processos inspectivos? Quantos levaram a contraordenações e em que áreas? Se quiserem responder a estas questões, era muito importante que o fizessem. E desde já agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. E de novo a Sra. Deputada Helga Correia. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, Sr. Presidente, Sra. Diretora dos Recursos Humanos do Millennium BCP, agradecer desde já as respostas que teve a oportunidade de dar ao Grupo Parlamentar do PSD e dizer que tomamos boa nota dos contributos e das críticas construtivas que direcionou aos grupos parlamentares por via da questão do sistema legislativo. Permita-me que diga que entendemos também estas suas palavras aqui deixadas relativamente ao sistema legislativo ser também um apelo ao Governo. E, posto isto, dizer que temos que reafirmar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu tenho que reafirmar a nossa preocupação relativamente à falta de atenção e à falta de diálogo do Governo relativamente a esta matéria. Todos nós sabemos que vivemos um momento particular para as empresas, para as famílias, para os trabalhadores e, portanto, cabe ao Governo e o Governo tem que assumir aqui um papel preponderante na promoção do diálogo social e da criação de políticas públicas que incentivem a manutenção e a criação dos postos de trabalho. Também não podemos deixar de assinalar que o Governo aqui também tem um papel importante de responsabilidade social em todo este processo, independentemente de estarmos a falar ou não, como eu assinalei na minha primeira intervenção, de empresas do setor privado. E permita-me, Sr. Presidente, pegar aqui nesta fase agora de questões concretas, retomar aqui uma matéria que o Sr. Presidente abordou e que não ficou muito clara para o Grupo Parlamentar do PSD. Falou em reconversão de trabalhadores e, a nosso ver, há aqui uma questão que tem que ser esclarecida e que foi assinalada por várias comissões de trabalhadores, tanto do Millennium BCP como do Santander, ouvidas aqui nesta sede de comissão, e num momento particularmente como este, eu acho que importa esclarecermos. Nós estamos aqui a falar, isto para nós pode ser um fenómeno que eu acho que é preciso esclarecer. Se, por um lado, estamos a analisar um conjunto de rescisões, de despedimentos e de eliminação de postos de trabalho e, no limite, um despedimento coletivo, estamos a assistir, por outro, a uma contratação de serviços externos, de serviços em outsourcing, e a pergunta que eu pretendemos ver esclarecida, e acho que é importante perceber, é se não houve capacidade da banca de proceder à reconversão profissional destes trabalhadores, atribuindo-lhes novos conteúdos funcionais dentro da instituição bancária e preservando assim estes postos de trabalho. Porque é que estamos a recorrer ao outsourcing e à contratação de serviços externos? Que características comum têm estes trabalhadores? São trabalhadores que não se conseguiram adaptar a esta nova realidade da digitalização e não conseguiram acompanhar estas transformações digitais? Como é que realmente podemos catalogar estes despedimentos? Porque ao fim destas audições todas e de ouvir todas estas entidades, persistem aqui algumas dúvidas. Nós ouvimos os sindicatos, ouvimos as comissões de trabalhadores e temos uma percepção, estamos a ouvir a comissão executiva e ficamos sem conseguir perceber, e acho que era, para bem do esclarecimento de todos, era perceber realmente o que é que está aqui em causa e dizer mais uma vez que da parte do grupo parlamentar do PSD estamos muito atentos, muito preocupadas e continuamos a apelar para que realmente esta situação dos despedimentos seja analisada, seja vista e que o Governo realmente promova o diálogo social que é necessário em todo este processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que está online.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Miguel Maia, cumprimentar a Sra. Diretora de Recursos Humanos e começar por, à cabeça, discordar completamente do diagnóstico que fez sobre a situação do país. Nós não estamos num momento completamente diferente do ciclo económico, nem estamos num momento em que o emprego vá recuperar ou absorver as pessoas que ficaram sem trabalho, por várias razões. Primeiro, porque infelizmente a pandemia não acabou. Segundo, porque nós estamos agora precisamente a assistir à vaga de despedimentos coletivos e à medida que alguns dos apoios que foram criados para, nomeadamente, aguentar postos de trabalho numa situação de crise, à medida que esses apoios forem desaparecendo, é possível que a situação económica, nomeadamente em termos de despedimentos, pior, e, portanto, penso que é um enorme equívoco aquilo que a leitura que faz sobre o momento económico. Mas o Dr. Miguel Maia, no dia 31 de março de 2020, agradecia aos trabalhadores do BCP o esforço notável e incansável dos trabalhadores, estou a citá-lo, a força e coesão dos trabalhadores, também eles na linha da frente. Eu dizia, volto a citá-lo, que os trabalhadores demonstraram um enorme talento e um nível incondicional de compromisso com o banco, e é estes trabalhadores a quem fez estes rasgados elogios que agora o Sr. Dr. Miguel Maia quer descartar depois do seu enorme esforço, já tendo eles sido vítimas de políticas muitas vezes de compressão, não esquecer o novo acordo coletivo de trabalho do final de 2016, que gerou um proveito de 187 milhões, e, portanto, o que a sua administração está a fazer é, num banco que neste momento já tem menos sucursais e menos trabalhadores do que tinha no passado, que entre 2020 e 2021 teve mais 4% de crédito a clientes, mais 8,6% de recursos totais de clientes, teve um aumento do produto bancário, que tem, em todo caso, resultados líquidos positivos, e num banco com resultados líquidos positivos, o que quer fazer, quando tantos outros setores se esforçaram imenso, mesmo sem resultados líquidos positivos, para manter os postos de trabalho, o que quer fazer é, numa empresa, num banco com resultados líquidos positivos, imputar aos trabalhadores a sua estratégia de precarização, porque é disso que se trata, Dr. Miguel Maia. Do que se trata é, perante o esforço dos trabalhadores, as horas extra trabalhadas, o empenho que eles colocaram, num contexto em que depois disto tudo, o que propõe é ameaçar com despedimento coletivo, pressionar as pessoas para aceitarem rescisões por mútuo acordo, assediá-las até elas aceitarem abandonar o banco. E isto acontece ao mesmo tempo que, de acordo com o último relatório Contas 2020, há 75 milhões de euros que o BCP investe em outsourcing, ou seja, na externalização do trabalho. Há uma situação em que, por um lado, se tenta descartar trabalhadores, se ameaça os trabalhadores com um despedimento coletivo, e, por outro, se externaliza funções, é isto que eu chamo oportunismo empresarial, de uma empresa que tem lucros, que tem bons rácios e que está a aproveitar de forma oportunista a crise e a pandemia para fazer uma reconfiguração laboral, substituindo trabalhadores com direitos por trabalhadores precários em outsourcing externalizados, sem estarem incluídos, abrangidos pelo acordo de empresa. Gostava de lhe fazer algumas perguntas, uma vez que parece que mesmo às estruturas da representação coletiva dos trabalhadores parece que não responde a algumas perguntas, gostava de lhe fazer. Quantos trabalhadores é que estão neste momento em outsourcing no BCP? Quantos contratos a termos e quantos estagiários é que existem no banco e qual é a taxa de rotatividade? Em terceiro lugar, quantas horas suplementares é que foram trabalhadas no último ano no BCP? Porque se há necessidade de horas suplementares, trabalho extraordinário, se há necessidade de recorrer ao outsourcing, então nós não precisamos de menos postos de trabalho, precisamos de mais postos de trabalho. Porque o BCP pode internalizar e atribuir aos trabalhadores do banco as funções que têm vindo a externalizar e, em vez de fazer trabalho suplementar, respeitar os horários de trabalho e, portanto, distribuir o trabalho que tem. Parece-nos tudo isto muito oportunista, muito incoerente. Queria também insistir numa ideia que já foi aqui dita pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, é que há funções cuja externalização é do domínio do absurdo e do perigoso. Foi aqui dado o exemplo dos trabalhadores da Caixa. E, portanto, no fundo, o que parece estar aqui em curso é justamente isso, é uma manipulação da lei para uma reconfiguração laboral e uma substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores precários, num contexto em que, ainda por cima, os clientes são os prejudicados com este tipo de estratégia de gestão. Dizia também, página 13 do relatório Contas 2020, mencionava-se o aumento das reclamações registadas. Sabemos que o acesso dos clientes, nem toda a gente utiliza a banca digital, também precisa de trabalhadores e, portanto, o que nós lhe dizemos, e termino, já sei que já ultrapassei o meu tempo, são duas coisas. Primeiro, Portugal tem leis e o Dr. Miguel Maia, a sua administração, tem que as respeitar. Se há trabalhadores para saírem do banco e, por uma vez, numa empresa com lucros e com resultados positivos, do nosso ponto de vista, nós tudo faremos e apelaremos a que as autoridades públicas tudo façam para parar este despedimento, que do nosso ponto de vista é completamente ilegítimo e é um gesto de agressão aos trabalhadores e à própria qualidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Eduardo Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Miguel Maia e agradecer-lhe a eloquente explicação que aqui nos deu das enormes desvantagens para o país da União Bancária. Porque é verdade, a União Bancária promoveu a concentração bancária, promove e continua a promover o encerramento de balcões e o despedimento de trabalhadores e é uma das consequências, é aquilo que se está neste momento a passar no setor bancário e, de facto, a sua introdução confirma aquilo que o PCP tem afirmado sobre este processo da União Bancária e os custos que tem. Há aqui algumas questões que temos que lhe fazer. Em primeiro lugar, porque esta situação de haver uma ameaça do despedimento coletivo é uma situação, como já foi aqui referido, que não tem precedentes na banca. Em outros momentos em que a banca houve reestruturações do número de trabalhadores na banca, nunca houve este recurso à ameaça direta, que foi feita expressamente pelo Dr. Miguel Maia, da possibilidade de recorrer ao despedimento coletivo, que é como quem diz, ou sais a bem ou sais a mal. E isto acontece também porque o despedimento coletivo está demasiado facilitado e por isso também o PCP apresentou propostas para restringir o regime do despedimento coletivo e assim retirar esta arma que fica do lado de quem quer despedir, que neste caso o BCP. Refere a questão da digitalização. Bom, eu penso que a digitalização não acontece só em Portugal. E o que é facto é que o rácio de eficiência do BCP, que é de 48,5%, o cost to income, é melhor do que a média nacional em Portugal da banca e é muito melhor do que a média europeia. E nesses países europeus também há digitalização da banca, também há home banking. Mas a verdade é que os rácios são muito mais favoráveis para o BCP do que na média portuguesa ou mesmo na média europeia, falando em União Bancária. Ao mesmo tempo que o banco apresenta lucros de 183 milhões de euros, depois corrigidos com provisões que vai fazer, mas é este o lucro que apresenta para 2020, e apesar destes lucros, e apesar de ter rácios bastante mais favoráveis do que a média europeia e mesmo nacional da banca, em termos de custos, de custos operacionais, apresenta este objetivo de reduzir entre 800 e 1000 trabalhadores. Também gostaríamos de questioná-la acerca do não cumprimento de normas legais, desde logo a necessidade de envolvimento dos sindicatos e das comissões de trabalhadores neste processo. Gostaríamos que, em concreto, respondesse sobre aquilo que foi afirmado pelos sindicatos e pelas comissões de trabalhadores que não teriam sido envolvidos, e também o não cumprimento da notificação de 30 dias para o encerramento dos balcões e dos postos de trabalho, se esta norma não foi cumprida, como foi também aqui denunciado pelos sindicatos. Depois queríamos também comentar que o BCP beneficiou de um apoio de todos os portugueses com o chamado regime dos cocos, que teve 3 anos para devolver os apoios que os portugueses lhe deram, e agora quer concluir um despedimento de 800 trabalhadores em 9 semanas, e não, ainda por cima no período de férias que se trata, e portanto não podemos deixar de assinalar esta discrepância entre um banco que, quando precisa, tem o apoio dos portugueses e não tem qualquer pejo em realizar estes despedimentos num momento de forma tão acelerada como agora pretende. Gostaríamos também de perguntar se o plano estratégico que é aludido para justificar estes despedimentos, se é do conhecimento dos sindicatos, porque aquilo que nos foi dito é que não tem conhecimento do plano em concreto que depois justifica estes despedimentos. E depois, por fim, também uma questão que é importante, que dê aqui um esclarecimento, porque nós, quando olhamos para as contas do BCP, aquilo que percebemos é que há um impacto negativo de 112 milhões de euros da operação que o BCP tem na Polónia. Ou seja, a administração do BCP meteu-se a financiar crédito hipotecário na Polónia em francos suíços e agora tem que provisionar essa parte da sua operação na Polónia, e depois quem paga os custos dessa aventura e desses custos que vai ter e desses impactos negativos no resultado da operação na Polónia são os trabalhadores bancários em Portugal. E, portanto, gostaríamos de saber até que ponto é que são as decisões da administração e não propriamente outros critérios como aqueles que aqui apresentou que acabam por levar a uma situação em que o banco se justifica para realizar esta redução de custos e estes despedimentos. Em relação ao recurso ao outsourcing, gostaríamos de questionar se esta substituição de bancários por trabalhadores que não são bancários e que não estão eventualmente vinculados diretamente ao banco, até que ponto é que isto põe em causa também aqui as questões que já foram aqui referidas do sigilo bancário, as questões até questões, enfim, do próprio funcionamento do sistema bancário e da relação entre os clientes e o banco, porque é totalmente diferente uma coisa e outra. E, por fim, uma questão que também aqui foi referida, que é se houve ou não houve articulação entre os vários bancos no sentido de, ao mesmo tempo, porque nós verificamos uma coincidência temporal, ao mesmo tempo vários bancos apresentam estas reestruturações e estes despedimentos. E ainda por cima recorrem à mesma sociedade de advogados. A mesma sociedade de advogados que é Arnaud e Pena está a realizar nos dois bancos que aqui são referidos os processos de despedimentos. E, portanto, gostaríamos de saber se há aqui algum tipo de articulação e, se não, porque é que parece que há.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O último grupo parlamentar a intervir é o grupo parlamentar do CDS. Passa a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que nos acompanha online.
Sr. Presidente, creio que todos me estejam a ouvir bem, tive aqui algumas falhas.
Perfeitamente.
Muito bem, muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, também cumprimentar o Dr. Miguel Maia, agradecer a exposição que nos fez e deixar duas ou três notas e uma questão. Portanto, em primeiro lugar, uma rescisão de vínculo laboral, como quiser, seja por mútuo acordo ou despedimento coletivo, é algo que na opinião do CDS, portanto, ninguém quer, portanto, ninguém gosta. E é sempre difícil, portanto, estar a passar por este tipo de situações. Portanto, não querem, não gostam os trabalhadores, mas também não querem, certamente, não querem e não gostam, portanto, também as entidades empregadoras. Mas também deixar aqui uma referência, portanto, como para nós também o mundo laboral também vive de equilíbrios e não olhamos também de uma forma facciosa para nenhuma das partes, não partemos a ideia de que alguma esquerda tem que as rescisões e os experimentos coletivos são algo que agrada aos patrões. Certamente, portanto, não será algo, portanto, do agrado, portanto, todos estes processos de despedimentos, portanto, ou de rescisões e de acordos de rescisão por parte dos empregadores. Agora, tenho vindo a público e também pela exposição que foi feita, informações, de facto, que os grandes bancos estão a reduzir milhares de trabalhadores este ano. Um processo que vem acontecendo desde a última crise, mas em 2001 ou 2021, como também tive a oportunidade, portanto, de transmitir também de manhã, deverá atingir um novo pico, tendo mesmo, e no caso do BCP, admitido, portanto, recorrer, portanto, a despedimentos. Segundo informações, o BCP que iniciou em junho um plano de redução de trabalhadores, contactando os funcionários que pretendiam, portanto, que saiam e apresentar as condições, poderão ser por reformas antecipadas para quem tem 57, portanto, ou mais anos, ou rescisões por mútuo acordo. Se possível saber, em termos de números que pudessem ser transmitidas, portanto, agradecíamos que nos respondessem desta questão, portanto, de quantas é que chegaram a acordo ou quantas é que estão ainda no processo de negociação. Deixar esta nota, mas também fazer também, portanto, uma referência, e o CDS, como partido que sempre defendeu e valorizou, irá sempre também valorizar as partes no diálogo social, acreditamos que pode ser possível, mesmo necessário, recorrer à desvinculação de trabalhadores, chegar a um acordo que minimize esse impacto. Tem que haver uma minimização desse impacto, caso seja essa a opção, e deixar a nota também que o Parlamento, além da competência legislativa, tem também uma função fiscalizadora do Governo, mas não tem a função executiva, portanto, nem fiscalizadora da conformidade legal sobre as questões dos despedimentos coletivos. Isso sim, cabe, é um acompanhamento e a fiscalização que cabe à ACT, portanto, e à ADGERT. Estamos cá, portanto, para ver e para verificar o que a ACT fez ou o que a ADGERT irá fazer. Também tivemos a oportunidade de manhã de ouvir alguns sindicatos de que não estava a haver um acompanhamento por parte da ACT nem por parte da ADGERT. Não foi só um sindicato que disse, mas foram vários, portanto, durante o período da manhã. Mas era esta nota, portanto, que eu queria deixar, portanto, e agradecer mais uma vez ao Dr. Miguel Maia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim da ronda dos grupos parlamentares e então, para a resposta conjunta, no tempo de 25 minutos, dou palavra ao Sr. Dr. Miguel Maia, Presidente da Comissão Executiva do BCP.
Sr. Presidente, mais uma vez agradeço a oportunidade, porque de facto há tanta informação que é tão parcelar que, não tendo a oportunidade de clarificar, podia-se ficar com uma ideia completamente errada daquilo que está a passar. E eu gostava de seguir a ordem, portanto, embora alguns pontos tenham sido apresentados por vários senhores deputados, e portanto, desses casos, procurarei não repetir. O primeiro tema, a violação do direito, assédio, chantagem, não passa pela cabeça do BCP fazer qualquer violação do direito. Seria inaceitável qualquer violação do direito. Portanto, é um tema que está completamente fora de questão. Nem assédio, nem chantagem. Agora, o que eu não prescindo é de falar olhos nos olhos com os trabalhadores e não de falar, esconder uma pequena parte da verdade só porque me é conveniente para fazer um determinado processo. Não. Eu tenho quase 32 anos do banco, conheço as pessoas, muitas pessoas pelo primeiro nome, e as pessoas respeitam a Comissão Executiva do Banco Comercial Português. Aliás, tivemos os melhores índices de satisfação com o banco da última década, exatamente porque a gente fala olhos nos olhos na verdade, com todos os nossos colaboradores. E, portanto, e foi por isso que felicitei e continuo a felicitar com o mesmo entusiasmo no dia de hoje. E é exatamente porque acredito que o que estamos a fazer é o melhor para o banco e para os trabalhadores que estamos a fazer aquilo que estamos a fazer. Portanto, nenhuma chantagem, nenhum assédio. A minha mensagem não foi endossada a ninguém, fila na primeira pessoa, e para que não houvessem dúvidas sobre a interpretação das palavras, dirigi uma comunicação pessoal, não é aos envolvidos, a todos os trabalhadores. Portanto, se essa comunicação é pública, não tem qualquer trabalhador do BCP recebeu da minha caixa do correio um e-mail sobre o que é que íamos fazer, porque é que íamos fazer. É esse falar verdade que depois nos leva a ser respeitados quando tomamos decisões que são difíceis. Obviamente os bancos já enfrentaram dificuldades, uns sobreviveram, outros não. Aqueles que têm capacidade de adaptação sobrevivem, os que não têm capacidade de adaptação desaparecem. Vejam o número de bancos que existia antes da crise anterior, vejam o número de bancos que existe atualmente. Parece-me, e os senhores deputados também o sabem, que o único banco cotado que sobreviveu em Portugal foi o Banco Comercial Português. Portanto, E porquê? Porque antecipamos os problemas e resolvemos os problemas. Não esperamos que o tempo cure, nem ficamos ao sabor das marés, procrastinando as decisões difíceis para que alguém um dia mais tarde chegue e diga que é inevitável e que tem que ser assim. Não é essa a nossa forma de estar. A nossa forma de estar é de correção com as pessoas, de falar olhos nos olhos, falar verdade com as pessoas. E, portanto, é só isso que temos feito. Não vai haver nenhum desrespeito pela lei, nenhuma ilegalidade vai existir no tema. O banco não tem em curso nenhum processo de despedimento coletivo. O banco explicou palavra por palavra o que é que estava a fazer, o objetivo que tinha que atingir, para minimizarmos o número de reduções de pessoas. Volto a dizer que ficaremos com mais pessoas do que outras instituições que estão a recomeçar processos, portanto, uma clara preocupação de preservação do emprego, mas só o conseguimos fazer se queremos minimizar o número de saídas, se forem as pessoas que, exatamente, fazem menos falta neste contexto e, portanto, não é tirar de todos, é tirar aqueles que fazem menos falta no atual contexto para preservar o maior nível de emprego. Portanto, nós ficaremos com muito mais empregados do que algumas outras instituições porque acreditamos que é esta a forma correta de fazer as coisas e porque acreditamos que depois com o tempo faremos as coisas de uma forma muito mais suave, se obviamente se tivermos condições para o fazer. Os envolvimentos dos sindicatos, reúno regularmente com os sindicatos, antes de iniciar o processo ou no momento em que iniciámos o processo falámos com os sindicatos. A minha preocupação de acompanhar os trabalhadores é fortíssima. Tive, desde que fui nomeado CEO do BCP, tive 32 reuniões com a Comissão de Trabalhadores. Gostaria de ver se há muitas pessoas que tiveram 32 reuniões e que estão quase mensalmente com a Comissão de Trabalhadores para ouvir os pontos de vista diferentes e, portanto, é uma participação muito intensa e, aliás, tenho incorporado ao longo deste mandato várias observações, várias recomendações das organizações representativas dos sindicatos, que aliás valorizo e que também lhes digo que tenho 32 anos de banco e sou sindicalizado há 32 anos. Portanto, e continuo sindicalizado mesmo depois de ter assumido a função de presidente executivo do banco. Eu gostava de poder levar a resposta até ao fim, se me for permitido. Relativamente aos rácios, também me parece que há um profundo desconhecimento. Quer dizer, o Banco Comercial Português está a cotar a 30% do seu valor contabilístico. Vou repetir o número. A 30% do seu valor contabilístico. Gostava que isto ficasse bem presente nas... Não, lucro extraordinário. Está a cotar a 30% do seu valor contabilístico. Ficava... Os acionistas do Banco Comercial Português aportaram... E nós temos mais de 140 mil acionistas, muitos pequenos acionistas portugueses que investem no BCP as suas poupanças, aportaram mais de 5,9 mil milhões de capital ao banco. Desde 2010, e o que receberam até hoje foram 30 milhões de euros, portanto um payout num único ano de 10%. Não é uma rentabilidade, é um payout dos resultados do exercício pagos 10%. Receberam 30 milhões. Portanto, se há aqui algum desbalanceamento, vejam o peso e a importância que a administração do BCP dá ao tratamento dos colaboradores. Portanto, isto parece-me claríssimo. A evolução dos dividendos, volto a dizer, quais dividendos, em 10 anos, uma última vez. Outro tema que é muito importante, que é o tema da formação, e que é, mais uma vez, vamos destruir um mito. No triênio de 2018-2020, portanto, durante este mandato, a formação ministrada aumentou 25% face ao triênio anterior, e foram mais de 395 mil horas de formação. As horas médias de formação anual aumentaram 29%. Foi isso que fez esta administração, exatamente para fazer a transição e tentar aproveitar o máximo e desenvolvimento das competências dos trabalhadores. houve um aumento expressivo da formação online, obviamente, porque no último ano e meio a formação online, pela incapacidade de nos reunirmos em sala, assumiu um peso superior e, portanto, quando nós olhamos a visão um bocadinho miúpe só do custo, estamos a esquecer que todos os custos das deslocações para a formação deixaram de existir, as formações em sala, e, portanto, que não é pelo custo da formação, é pelo número de horas de formação que deve ser medido, e esse, o crescimento, é este que acabámos de dizer. Só em 2020, para termos claros, em 2020 houve um acréscimo de formação de 192%. Vou repetir o número. 192, criámos uma academia chamada Academia Digital do Milénio, exatamente para fazer essa transformação das pessoas. Outro aspecto que vale a pena desmistificar, porque é verdadeiramente desmistificar, e os senhores deputados, alguns referiam aqui o montante dos custos do outsourcing do BCP, e o montante bem referido, 75 milhões em 2019, 74 milhões em 2020, e depois já não interessa, porque não nos passaram essa informação, e portanto seguramente porque não têm essa desagregação, mas isto está e consta na informação que o banco publica, os contratos com as empresas de informática só disto representam 54%. Os advogados e notários representam 3%. É isto que estamos a falar, quer dizer, a parte dos temporários, a parte dos temporários e da mão de obra eventual, destes 74 milhões, representam 400 mil euros, mais 200 mil euros na mão de obra eventual. E depois ainda podemos pôr, e aí com um valor um bocadinho mais significativo, a parte dos call centers, não é? A parte dos call centers, assim, um valor de 4,2 milhões. Mas é nesta ordem de grandeza que nós estamos a falar e, portanto, isto desmistifica por completo essa fantasia de que estamos a fazer mais outsourcing, o que estamos a fazer é menos outsourcing. É verdade que temos pontualmente algumas funções de caixa e também é verdade que já há indicações claras que a partir do final deste ano não teremos um único caixa em outsourcing. E, portanto, quando nós estamos a fazer o plano, estamos a olhar para o futuro, não estamos a olhar para setembro. E, portanto, a partir do final do ano, e digo de viva voz, não temos um único caixa em funções de outsourcing. Obviamente a ACT faz as inspeções, o banco é objeto regular de inspeções, umas coisas estão bem, outras coisas não estão bem, as coisas não estão bem, prontamente procuramos corrigir, e isso faz parte de uma organização que tem a dimensão do Banco Comercial Português e de 7 mil trabalhadores, que não é uma organização infalível, cometemos erros como todas as pessoas, o que temos é aprendemos com os erros e evitamos cometer os mesmos erros. Já a senhora deputada Helga Correia, já falei sobre o tema da reconversão dos trabalhadores no tema da formação, portanto, obviamente que procuramos reverter e reconverter os trabalhadores, obviamente é isso que é a nossa primeira prioridade. Agora, há muitas áreas em que eu não consigo reconverter uma pessoa que trabalha num balcão de dados vedros num programador informático que trabalha em Advanced Analytics. Nem toda essa reconversão é absolutamente possível, como muitas vezes não é possível mudar a pessoa de um determinado balcão, de uma região, para outro balcão onde temos falta, noutra região. E, portanto, daí também, muitas vezes, termos que ter alguns estagiários. Portanto, essas perguntas também creio que... Sr. Deputado José Soares, eu acho que, de facto, lhe deram um conjunto de informação que não é correta e, portanto, o Sr. Deputado depois tira um conjunto de ilações que, partindo de uma informação incorreta, naturalmente não podem estar... estar certo. Agradeci e agradeço, volto-lhe a dizer, o esforço feito pelos trabalhadores, e o BCP tem excelentes trabalhadores. Aliás, é uma reflexão que vale a pena a sociedade portuguesa fazer, é porque é que temos empresários tão bons trabalhadores, e não conseguimos ter grandes empresas em Portugal. Talvez se consiga perceber que, se calhar, o enquadramento não é favorável à criação de empresas com dimensão à escala europeia e à escala mundial. Porque se temos bons empresários, como asseguro-vos que temos, e se temos bons trabalhadores, como asseguro-vos que temos, então, se calhar, é o tema do funcionamento das instituições que pode estar a condicionar a capacidade de Portugal ter esses centros de competência distintivos e um conjunto razoável de grandes empresas, como tem algumas, a operar à escala internacional. Ou não descartamos trabalhadores, nunca descartaremos trabalhadores, e, portanto, o que nós estamos a fazer é a querer, e atrasarmos, volto-lhe a dizer, quando foi preciso conter o programa, quando tivemos, não o fizemos em 2020. O que nós queremos é garantir que o BCP permanece com capacidade de apoiar a economia portuguesa e as famílias portuguesas. Foi por isso que tivemos o papel que tivemos nas moratórias e nas linhas de apoio protocoladas pelo Estado. Foi exatamente porque queremos ser um banco ao serviço da economia. Também respondi já sobre o tema desta ficção do outsourcing e da falta de informação relativamente a esse tema. Eu também quero dizer que as perguntas, as respostas à Comissão de Trabalhadores foram dadas em tudo aquilo que nós temos a obrigação de dar, portanto, e em tudo aquilo que entendemos, além do que era obrigatório dar, em tudo aquilo que entendemos dar. Portanto, não estão em espera de... Ainda ontem estive com a Comissão de Trabalhadores e fiz questão de saber. A resposta foi dada, e não foi ontem, foi dada. Agora, há coisas que as pessoas perguntam. Nós somos uma instituição cotada, temos outras obrigações com os mercados. Nós, a Comissão Executiva e o Conselho têm a obrigação de gestão e, portanto, há um conjunto de informação que, naturalmente, reservada ao Conselho de Administração, ou então teríamos que fazer um disclosure completo ao mercado, porque somos uma empresa cotada. Portanto, não temos nada desta matéria relativamente a este, porque ontem a Comissão de Trabalhadores também me referiu que havia um outro ou outros pedidos que não tinham sido totalmente respondidos, ao que eu pedi, façam um favor de me enviar, porque eu posso responder, é por aquilo que recebi agora, relativamente a períodos em atraso, e admito que o haja, naturalmente que teremos que dar resposta. Os clientes não estão prejudicados. O banco tem as melhores avaliações de clientes na maioria dos indicadores, as melhores avaliações de clientes, e volto a dizer, um crescimento muito significativo da avaliação do clima interno da organização, que subiu consideravelmente em inquéritos que é feito através externo, com sigilo, e que foi feito aos trabalhadores do banco. Portanto, esse ambiente no Banco Comercial Português não é exatamente o ambiente de manchetes que aparece, transparece algumas das informações que foram pagas. Temos um crescimento de horas complementares, Sr. Deputado, é verdade, e vou-lhe dizer que durante este tempo de pandemia nós tivemos momentos de muita procura e momentos de pouca procura. E, portanto, lembro-me do caso das linhas protocoladas, em que o prazo que era dado era um prazo tão pequeno que nós até tivemos as pessoas a trabalhar sábado e domingo e pagámos as horas extraordinárias, naturalmente. E, portanto, com esta economia a funcionar em picos, agora está tudo em casa, agora já abriu, agora está tudo em casa, agora já abriu, normal, tivemos que, naturalmente, em períodos de grande procura, fazer isto, mas isto não é dotar o sistema para o momento da urgência. Nós temos, volto a dizer, quem tem responsabilidade de gerir tem que olhar para o dia de amanhã, não se pode ficar pelas próximas duas horas. Eu não fiz, sou deputado Duarte Neves, eu não fiz, não tirei a conclusão, não tirei nem tiro a conclusão. Acho que a União Bancária, que obviamente o que eu me queixo da União Bancária é Portugal não assegurar condições para que os bancos portugueses possam competir no espaço europeu, foi isso que eu me queixei, e não da União Bancária. Aliás, acho que sem a União Bancária o sistema financeiro teria muitíssimo mais fragilizado, as taxas de juros teriam seguramente numa forma muitíssimo mais elevada e a economia estaria seguramente muito mais prejudicada. Portanto, a União Bancária é um passo em frente muito importante, que foi dado desde 2014. Obviamente, se nós temos a responsabilidade de, em Portugal, defender os portugueses e as empresas portuguesas, então temos que criar condições para que se possa trabalhar com level playing field, portanto, poder ser competitivo nesse espaço e não criar condições para que os bancos vão sendo comprados e comprados e comprados, e neste momento tem um banco público e tem o Banco Comercial Português. Portanto, e os outros bancos foram comprar, e volto a dizer, é muito importante a presença de alguns bancos espanhóis em Portugal, que têm um papel muito relevante na economia. Portanto, não estou a fazer nenhuma crítica, só estou a dizer que é muita pena já só termos dos bancos com dimensão, a Caixa Geral de Depósitos, felizmente pública e bem gerida, e o Banco Comercial Português. E isto tem relevância. Não é irrelevante ou não o banco estar sediado em Portugal ou não está sediado em Portugal. Para nós, Portugal é o nosso principal mercado. Relativamente ao rácio de eficiência, pois que se extrapola para todos os outros rácios, o rácio de eficiência do BCP é de facto um rácio razoável de eficiência. Fizemos progressos muito significativos, partimos de uma situação insustentável de eficiência, acima de ineficiência, diria, um rácio de eficiência acima dos 85%. Hoje estamos nos valores que referiu, nos 45%, 46%, mas não estamos naquilo que é necessário estar, que é na hora dos 40%, porque nós hoje trabalhamos com taxas de juros negativos e vamos trabalhar com taxas de juros negativos durante muitos anos, e temos fortíssimas limitações às comissões. E, portanto, com todas aqui, e temos estes encargos todos, os trabalhadores do ICP, vou voltar a dizê-lo, só para pagar aquilo que têm que pagar para o que alimenta o mecanismo de capitalização contingente no banco, trabalham um trimestre por ano. Portanto, nós dos quatro trimestres, e competimos na zona euro com os outros bancos que têm todos os quatro trimestres, nós só temos três trimestres, porque o outro trimestre é para esta inexplicável fardo que põe às costas do BCP. Eu não estou a dizer que não foi corretamente posto naquele momento. O que me espanta é que uma decisão que é tomada num determinado momento e que muitas vezes tem que ser tomada porque é produto das suas circunstâncias, a seguir não seja corrigida. É como eu dar uma orientação que se revela errada e não a corrigir. E, portanto, passado todo este tempo, ainda não foi corrigido. É só isso de que me estou a inação e a indiferença relativamente a esse fator de que me queixo. Obviamente, sobre os temas legais, cumpriremos tudo o que temos a cumprir do ponto de vista legal, tudo o que temos que cumprir com o ponto de vista legal. Relativamente aos focos, tivemos a ajuda dos contribuintes, em boa hora tivemos a ajuda aos contribuintes portugueses, recebemos 3 mil milhões de apoio do Estado, pagámos 3 mil milhões aos contribuintes portugueses, 3 mil milhões, e pagámos aquilo que nenhum dos senhores deputados ficaria calado, provavelmente ficariam indignados se cobrássemos a uma empresa com as linhas protocoladas no Estado, que andam 1,5%, andam abaixo dos 2%, no BCP o custo que nos fizeram suportar foi de 10%. Pagámos mil milhões, vou voltar, os trabalhadores do BCP e os acionistas do BCP pagaram aos contribuintes portugueses mil milhões em juros e comissões. É bom ter isto presente e vou voltar a referir que só nestas contribuições desniveladas e que nos colocam o price book value nos 30%, já foram mais de 450 milhões e só este ano foram 56 milhões. E eu, para isto, é que eu gostava muito da atenção dos representantes dos trabalhadores e, naturalmente, dos senhores deputados. O plano estratégico está divulgado ao mercado, apresentei o plano estratégico esta semana, quando apresentei os resultados, e foi, além disso, fiz uma narrativa no sentido de explicar o porquê das coisas que estamos a fazer e que foi também disponibilizado aos trabalhadores do banco e ao mercado. Portanto, está lá exatamente o que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer e mais uma vez, porque queremos ser um banco que quer apoiar um banco com base em Portugal, com centros de competência em Portugal, que quer continuar a apoiar, como tem vindo a fazer, a economia portuguesa de uma forma muito, muito distintiva e com grande valor acrescentado para o país. O tema dos suíços francos. De facto, eu gostava de recordar, o BCP, a sua filial associada na Polónia, em 2008, até 2008, concedeu créditos locais em francos suíços. Muito forçado por uma lógica na altura local, um discurso, que era porque é que os polacos têm que pagar taxas de juros tão elevadas e porque é que não podem ter o crédito em francos suíços. E a banca, entre os quais o BCP, a responsabilidade do BCP é do BCP, não é da banca, concedeu crédito em francos suíços. E nunca houve problemas. Havia um ou outro processo em tribunal que o banco ganhou, que só tinha perdido um processo, até 2019. Em 2019, os senhores deputados sabem que se alterou alguma coisa na Polónia. E o resultado desse discurso, que tem uma determinada percepção e um determinado rumo, de facto, isto criou-se um tema sobre os francos suíços e o banco tem vindo a provisionar de forma muito expressiva. Eu também gostava de recordar, os senhores deputados, que quando o BCP teve aquelas enormes perdas em Portugal, também beneficiámos dos resultados da Polónia. É por isso que somos um grupo, porque temos operações, e é por isso que temos um portfólio balanceado com várias operações, porque quando uns correm menos bem, os outros possam de alguma forma ajustar. É isso, em gestão, chama-se diversificação de risco. Portanto, ao ter um portfólio mais diversificado, um mercado pode estar menos bem, o outro está melhor e, portanto, as coisas compensam. Agora parece que, quando tivemos a ajuda da Polónia, não dissemos nada, eu disse, e os trabalhadores do BCP disseram e agradeceram. Agora, há um momento em que eles estão a passar menos bem. Faremos nós o esforço, porque exatamente gerimos um portfólio, não gerimos uma ilha. Vemos o conjunto dos temas que afetam o bem comercial. Porque digo-lhes também que o esforço feito na Polónia de redução no sentido da eficiência é muito maior e que só este ano o número de, nos últimos, desculpem, no ironia, o número já se aproxima quase da redução de quase 1000 trabalhadores na Polónia. Outro tema que eu gostava de dizer, quando este se fala aqui na lógica de uma... já creio que o nome que ouvi era o cartel dos bancos falarem uns com os outros. O escritório de advogados com quem nós trabalhamos nesta matéria, trabalhamos com ele desde 2011. Está bem? Portanto, eu não estou preocupado com que outros bancos trabalham com o escritório de advogados, que é um bom escritório de advogados e, naturalmente, sendo um bom escritório de advogados, nesta matéria, seguramente, é a razão que temos trabalhado com ele, nós escolhemos e continuamos a trabalhar com ele e não vamos mudar porque qualquer outro banco passa a trabalhar com ele. Portanto, fazemos a nossa decisão, não depende das decisões dos outros, depende do nosso diagnóstico, da nossa avaliação e, portanto, não, é absolutamente irrelevante se há outros bancos ou não, nem conserto absolutamente nada com outros bancos. Mas também gostava de dizer que o tema, eu não vejo o tal tema do Portugal e dos três bancos. Podemos saltar para a Espanha, BBVA, 2.900 reduções, CaixaBank, 6.452, Sabadell, 1.800, Santander, 3.572, Ibercaixa, 750, Liberbank, 750, Unicrédito, 8.000, no plano estratégico que apresentou ao mercado, Intesa, 7.200, Banco BPM, 1.500, Deutsche Bank, 18.000 em termos de grupo, o Commerce Bank, no plano estratégico 2020-2024, 10.000 trabalhadores. E, portanto, se calhar é para perceber que alguma coisa estrutural está a mudar e o melhor é nós percebermos o que é que está a mudar estruturalmente e ajudarmos os bancos portugueses, volto a dizer, sem nenhum favor, mas a terem condições para competir neste espaço europeu. Porque senão, dentro de 3 a 4 anos, o que temos é consolidação e, como sabem, está na agenda dos reguladores europeus a consolidação, o que teremos é, mais uma vez, menos bancos com sede em Portugal. E, portanto, e essa responsabilidade é uma responsabilidade que compete-nos a todos nós portugueses, que é pugnar para o funcionamento eficiente das nossas instituições e instituições que permitam a tal criação de empresas competitivas à escala europeia e, se possível, também à escala mundial, onde temos apenas um número muito reduzido. O plano, sou deputado Pedro Moraes Soares, o plano está a correr de acordo com aquilo que nós tínhamos perspectivado. Nós não divulgámos esse número, e volto a dizer que somos uma instituição portada, e portanto quando damos números temos que fazer divulgação ao mercado. O que lhe digo é que é a nossa intenção, e já disse isto, a Comissão de Trabalhadores conhece claramente, que partimos de 1000, se nós conseguirmos fazer as coisas e serem as pessoas que não fazem menos falta à organização, o número será menor. E, portanto, se nós conseguimos fazer as coisas de forma assertiva de facto serem as pessoas que fazem menos falta à organização, o número que o banco tem claro era, talvez consigamos fazer isto com uma redução de 800 pessoas. É isso que estamos a trabalhar e, naturalmente, é essa a convicção que temos, é que seremos capazes de implementar o plano sem contenção, naturalmente, porque nunca é uma boa, é sempre um tema tenso, mas faremos com rigor e com enorme respeito pelas.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço a presença do Conselho de Administração, da Comissão Executiva do BCP. Passamos sem demora, já estamos com um pouco de atraso, para a segunda audição, que é à Comissão Executiva do Banco Santander Tota. A delegação é constituída pelo Presidente da Direção, o Dr. Pedro Castro e Almeida, e pelo Dr. João Gomes da Silva, que é o chefe de gabinete. A grelha a utilizar será a mesma, isto é, haverá uma intervenção inicial por parte do grupo parlamentar proponente do requerimento, neste caso o Bloco de Esquerda, num tempo de 5 minutos. Depois haverá uma primeira intervenção, resposta individual por parte da Comissão Executiva do Banco Santander Tota, no tempo de 10 minutos. Seguem-se as habituais intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos por cada grupo parlamentar, que dará um tempo total de 25 minutos, e Uma intervenção final, resposta conjunta por parte da Comissão Executiva do Banco Santander TOTA, em tempo equivalente, isto é, 25 minutos, o que nos dará aqui um tempo indicativo de 65 minutos. Começo então dando a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, na condição de proponente do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se já conseguem ver-me. Eu ainda não, mas não sei se estão a ver. Sim, já está. Queria cumprimentar a Comissão Executiva do Santander TOTA. Nós pedimos, requeremos esta audição porque nos preocupa muito o que está a acontecer no setor da banca e estes processos, estas ameaças de despedimento, estas pressões para as rescisões por alegado mútuo acordo, mas sob pressão, e este processo de reconfiguração laboral que opera através da substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores em outsourcing, por trabalhadores externalizados e mais precários. Eu queria, nesta primeira fase, fazer algumas perguntas e, como terei a oportunidade de depois intervir numa segunda fase, deixar alguns comentários também e em função das respostas que a Comissão Executiva aqui nos der. A primeira é sobre a dimensão real da redução de trabalhadores que o Banco pretende fazer, porque nós sabemos que entre outubro de 2020 e julho de 2021 já houve quase 500 trabalhadores que...
Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa de estar a interrompê-lo, mas chegamos agora aqui à informação que há um problema com a ligação por parte do Presidente da Comissão Executiva de Santander, ou seja, o Sr. Deputado está a falar e nós estamos aqui, mas não estamos a escutar do outro lado.
Pronto, então eu aguardo.
Vamos aguardar um pouco para ver se os problemas técnicos estão resolvidos e depois retomaremos. Peço imensa desculpa.
Não tem mal nenhum.